Fala, boneco.
Muito boneco, muito falatório.
Fala, boneco.
Segunda temporada do bonequinho.
Cucu! Olha quem chegou! Tá bom, isto é uma sugestão. Eu quis seguir. Espero que tenham gostado.
Amazing.
Portanto, sejam bem-vindos a mais um Fala Pop.
Olá!
Como é que está?
Vocês estão bons?
Bem dispostos?
Não querias dizer?
Eles ainda esperaram. 37 minutos, foi bom.
Foi bom. Foi bom, foi um atraso dos nossos, em média.
Já tinham saudades. Bom,
legal.
Daco, como é que estamos?
Estamos bem, meu menino.
Estamos bem? Lenca?
Lenca, está mais ou menos. Lenca.
Gostei da resposta da Lenca. Gostei da resposta da Lenca.
Acho que vais lá de boa.
Perdi. Alguém vai levar os olhos hoje. Alguém vai levar os olhos hoje e eu vou estar cá para ver.
Foi sem palavras.
Então, se subscrevam, vai estar no Patreon depois.
Subscrevam, digam no sininho, façam coisinhas. Como estamos, Marlaise? Tudo bem contigo? Sim? Foi ele que deu a sugestão. Pareceu pago? É normal, é dele. Não posso dizer. Não há muito.
É assim que se fala dos amigos quando se gosta deles.
É a realidade nossa. Mas pronto, se eu tasse.
Mas foi? Tem ordem. Desculpe, parece. Já te vi há algum tempo.
É verdade.
Já te vi há algum tempo.
É verdade.
Desde a última vez, pelo menos.
3 minutos.
Desde a última vez.
Pronto, chegamos e estamos para ir.
Tá, pessoal. Até para a abraço, tchau.
Vamos andar, é obrigado.
Já fizemos a para a
qualquer dia vamos, só mesmo.
É sério. Acabou. Pessoal, 37 minutos à espera, estamos visto e cortámos, vamos embora.
Acho que sim. Preparem-se. Preparem-se que cheiram bonito. Hoje estamos connosco. Tiago Araújo.
O próprio.
Bom, hoje.
É quando vocês dizem, ah, fala o próprio. É ele.
É ele.
Tiago.
É ele.
Sr. Diego, muito obrigado. Aquele cumprimento formal, se ainda não tínhamos cumprimentado, estamos assim.
É verdade, ora, sei que há muita gente que pergunta, porque é normal. Quem é o Tiago? Quem é o Tiago? Tiago, primeiro é uma pessoa com quem eu gosto muito de estar. Isto é quanto vocês a saber. E o Tiago é provavelmente uma das pessoas que me dá mais prazer ver em palco.
Sim, isto eu hoje vou estar aqui assim, meus queridos. Vou explicar como é que eu vou estar aqui mesmo. Eu hoje, olha.
Cheira coisas.
Eu hoje vou estar aqui assim. Eles estão aqui os dois a conversar, só tu aqui.
Provavelmente.
E iluminar o espaço. Sim, e sem problema nenhum, atenção.
É verdade. E nunca contei isto ao Tiago, mas eu comecei a entrar.
Vamos começar com confissões?
É verdade.
Senta-te,
para abrir o coração. Eu nunca contei isto ao Tiago, mas provavelmente. Ou se contei que estava bem dele. Mas provavelmente. Uma das coisas que me fez. Na altura, ganhar um objetivo para continuar a estudar teatro foi conhecer o teu grupo, na altura, me instruí e eu dizia, quero ser como aquele. E fez-me manter ali. E outra coisa, provavelmente...
Não tinhas dito isso,
não? Pois não. Acho que não. E já tivemos bêbado juntos.
Já tivemos.
Provavelmente isso até era grande. Mas nunca o disse, mas... Entre outras pessoas que a gente conhece e viveu. Mas por acaso tive sempre essa, porque achávamos a todos, no geral, e pessoas que até nem faziam parte do bisturi, mas com quem a gente convivia, achávamos super proativos e com muita vontade de fazer coisas. Independentemente de sabermos se andávamos para ali a fazer ou não, inicialmente. mas era engraçado. E depois eram pessoas que abraçavam bem outras pessoas, e isso para mim era importante, até porque eu vinha do meio assim um bocado mais violento. E,
também eu.
Exato. Se calhar até daí, já. Yeah. E achei que vocês abraçavam bem as pessoas e tivemos muitas conversas e muitas coisas. Aliás, acho que só fiz um trabalho com vocês.
Sim.
Neste caso, até mais contigo.
E apesar de ter sido assim noutra vida. Exato. E com outras visões e outros gostos e o que for, e outras formas de trabalhar e de olhar para o mundo, foi assim, ou seja, assim no percurso.
Tá.
Foi um assim, dos que ficou com muito carinho, não
sem
foi?
Dúvida. Também sem achei. Dúvida. Aliás, falo dele muitas vezes. E estava aqui a confessar-te, que é um bocado em privado, que eu, se voltar para o teatro algum dia, pelo menos esta ideia que eu tenho hoje, se voltar para o teatro é para trabalhar com aquela equipa. E seja o que for para fazer, acho que é, porque eu estou um bocado decidido em relação ao teatro. E então acho que só voltaria num formato em que me sentisse bem. Ou seja, e tinha começado desde as pessoas com quem eu estou a trabalhar. E acho que...
Na verdade... Não queria deixar a só um bocadinho. Não, porque, ou seja, independentemente das coisas todas que eu já fiz, o mais memorável é quase sempre tipo os grupos com quem tu trabalhas. Exatamente. Tipo aquela coisa de mas vocês só trabalham com os amigos e não sei o quê. Trabalhar com os amigos é espetacular.
Vossas coisas ficam as pessoas, não é?
Pá, é isso mesmo.
Independentemente, ou seja, os projetos passam e não sei o quê, mas depois tipo tu guardas a qualidade dos tempos que passaste. Tipo, há qualquer, todos os espetáculos têm memórias especiais. Por exemplo, deste, eu já me lembro muito pouco daquilo que era o espetáculo, mas há coisas que, há coisas que não me esqueço, está a ver?
A preparação do mesmo, se calhar.
Sim, opá, e aquelas.
A luta para meter um figurino a cheirar mal.
Pois? Eu isso conheço os quantos que era que são provas.
A gente, quando tem em casa, diz sempre cheira mal.
É verdade.
Mas quando queres não cheirar ali, cheira mal, que
estão. Deixa para aquilo que não queres.
Não, mas é muito engraçado. Porque a falar com o Chico, a falar com o Donato, com o Serginho já não falo, não tenho falado muito, mas já damos aquelas palavritas de vez em quando, e eu sinto que o espetáculo, independentemente de ter sido bom ou mau, o que quer que seja, acho que nos marcou a todos um bocadinho.
Sim, opa, porque foi numa fase importante, estás a ver? Ou seja, hoje em dia, ainda bem que fizemos esse espetáculo, porque hoje em dia eu já nunca mais já nunca faria.
Pois.
É. Estás a ver? Ou seja, porque na altura os bisturi ainda existiam. Estamos a falar de 2014.
Yeah.
Eu comecei...
9 anos atrás, quase uma década.
Yeah, eu comecei a ser profissional, a trabalhar em teatro assim com alguma regularidade, em 2009. Era muito novo, tinha 18 anos. Em 2014 ainda era novo o suficiente para ainda acreditar num projeto naqueles retornos, estás a perceber? E assim é, nós na altura estávamos a sair e tipo, aquele grupinho que depois acabou por resultar nos bisturi quase todo, tínhamos-nos juntado para nós fazermos a nossa prova final todos juntos.
Uhum.
E dissemos, opá, pronto, este grupo até se calhar resulta, até temos alguma graça assim a trabalhar juntos e não sei o quê. Mas depois o que é certo é que éramos todos muito miúdos, percebes? E a cena é que depois ou ficas engolido ali um bocado dentro das pessoas que te conhecem e é a única estrutura que te conhece, que foi a estrutura que te deu formação, e que de repente ficas ali um bocado engolido dentro daquelas paredes, estás a ver?
Quase amarrado também, não é? Quase amarrado.
Sim. Sim.
Estou grata tudo, atenção, mas senti isso.
Pronto, mas é tipo, há uma certa altura em que é preciso matar os pais.
Mas já, é isso que eu ia dizer, mas já tinha isso derivado aqui, conflito geracional?
Não, opa, é assim, com 18 anos é muito difícil tu arranjares trabalho, principalmente, imagina, o mercado das artes de espetáculo é um mercado pequeno demais para a quantidade de pessoas que entram para ele todos os anos. Há várias escolas artísticas, há várias escolas de teatro, há várias escolas de dança. Portanto, o mundo das artes, o mercado das artes de espetáculo não é assim tão grande, estás a ver?
Sim.
E a cena é, na altura, pessoas tão novas, com tão pouca maturidade, ainda que tenham assim muita vontade de fazer coisas, sim, e não sei o quê. Ou seja, há sempre. Já é muito difícil tu se ingrares, mesmo como freelancer. Não dá para todos. Infelizmente, estás a ver? E então uma pessoa acha que na altura
assim, cá esse espaço e se teve que passar essa mensagem para o pessoal quase que acreditar a continuar no sonho, não é?
Opa.
Na realidade depois não é isso que se vive, não é?
É. Não. Porque não há trabalho suficiente para tanta gente e mesmo que haja trabalho para tanta gente, já há centenas de pessoas que aqui andam
e estão a controlar, digamos.
Não tens trabalho para 50 ou 60 pessoas de 18 ou 19 anos.
E entram de outros anos.
Exato. Okay. Ou seja, e nós na altura achámos que tipo, temos uma ideia bonita, pronto. Íamos ter o nosso projeto autónomo.
Iam fazer o vosso caminho das pedras, não é?
Sim, só que uma coisa que se vai aprendendo com o tempo é que é impossível fazer as coisas sem dinheiro. E ainda por cima, pá, muitas vezes falo disto, que é, hoje em dia eu tenho outro coletivo,
A Silent Party,
que já tem um tipo de funcionamento completamente diferente, porque nós não nos juntámos para ser uma companhia de teatro.
Okay.
Nós somos pessoas que em 2018 três das quatro pessoas já nos conhecíamos, já tínhamos feito coisas juntos e tal, e outra pessoa conhecemos dentro de um curso que fizemos em 2018, que se chamava Recurso.
Recurso?
Sim. Ou seja, era que tinha mesmo a ideia daquilo era um curso de criação contemporânea,
okay,
teoria e criação teatral, estás a ver, contemporânea, e o objetivo daquilo era mesmo formar pessoas que queriam ser criadoras. Aquilo não, ou seja, não era um curso como aqueles que já existe. Foi o que eu fiz, ou seja, aquilo não é um curso para intérpretes.
Uhum.
Esse eu já tinha feito. Aquilo era um curso que dá
para estimular a criativa.
Ferramentas de criação.
Exatamente.
Tudo
bem? Ferramentas de desbloqueio criativo e por aí
sim. Fora. E esse curso foi muito importante para nós, porque a partir desse curso nós começámos a juntar-nos para fazer umas coisas, e nós temos a Silent Party, existe como coletivo formalizado, porque a certa altura nós começámos a fazer alguns... O nosso compromisso na Silent Party não é tipo, fazemos sempre espetáculos com os quatro como criadores e como sim, intérpretes sim. E não sei o quê, ou seja, é um espaço em que nós partilhamos um dicionário artístico e ético e conceptual comum, e é tipo, agora há uma pessoa que quer fazer um projeto sozinha e há outras duas que querem trabalhar, e é tipo, colaboramos em conjunto nos trabalhos de todas as pessoas. Estás a ver? Seja de que forma for,
sim,
nem que seja para ir lá e dizer, então o que é que
vocês andam
a pensar? Sim, o que é que vocês andam a pensar? Quanto mais ou seja, vamos lá pôr problemas.
Sim, sim.
Estás a ver?
Sim.
Ou então, tipo, eu pessoalmente já fiz.
Os problemas são bons, os problemas trazem soluções. Pô.
Pois, e a cena é que, tipo, nós não temos responsabilidade também enquanto artistas de.
Foi um guardanapo, peço desculpa. Deixa estar, pronto,
nós também.
Tem um guardanapo.
Nós não temos responsabilidade enquanto artistas de resolver problemas. Estás a ver?
Sim, sim.
Não é a nossa função.
Sim, não tens que dar resposta de
não,
nada.
Não.
Mas podes pôr só as questões em cima da
mesa. Ou seja, pôr perguntas infinitamente. Mas a nossa responsabilidade não é resolver problemas.
Isso era uma cena que eu tinha
quase filosofado,
por acaso. Eu achava que qualquer coisa que tu propunhas tinhas que dar uma conclusão, uma espécie de resposta.
Não necessariamente.
Ou seja,
com o tempo fui aprendendo nada.
Sim, isso é uma... Parece que é um bocado o beabá da forma como a vida funciona, não é?
Exatamente.
Mas, sei lá, na arte, enquanto artistas não é bem assim.
Não.
Nós não temos que ser responsabilizados em resolver os problemas do mundo.
Não,
lá nas nossas mãos, nem é a nossa responsabilidade. Nem é para isso que servem os artistas, necessariamente.
Não todo. Nem se concordo contigo. Nem se concordo contigo. Plenamente.
Aliás, eu transporto essa ideia cada vez mais para a música, por exemplo.
Pois.
Eu não tenho obrigação nenhuma de. Né? Ou seja, falo, são as minhas questões. Eu sou mais pessoal a falar de música, mas falo. Meto as minhas questões em cima da mesa, mas nem essas respondo às vezes.
Claro. Até porque toda a gente que procura refúgios criativos tem a tendência a dizer que procura liberdade, né? Estar à vontade. E, se tu vais estar a impor a coisas e a ter que arranjar soluções e tem que mudar mentalidades e tem que salvar o mundo, onde é que está essa liberdade? Desaparece logo no imediato.
Neste momento,
pode ficar o sentido de missão, mas não fica muito mais coisa.
Mas é isso, ou seja, neste momento eu acho que. A diferença entre nós enquanto artistas é simplesmente tipo o campo de atuação.
Exatamente,
é tipo
exatamente.
O meio de exploração exatamente. Criativa que eu continuo a explorar é dentro das artes de espetáculo e do teatro principalmente, ou seja, na música, mas são só meio campos de atuação, estás a ver?
Exatamente, porque
na verdade, sei lá, principalmente nos últimos anos, nós fazemos, pelo menos na sala de parte, um exercício assim muito forçado de fintar as nossas bases, okay. Enquanto pessoas têm formação de intérpretes, que é tipo, ou seja, o teatro é uma coisa muito circunscrita, autocircunscrita, estás a ver? Tem tipo cânones muito rígidos em certas coisas,
exactly.
Que é tipo, ou seja...
A forma de pisar o palco.
Sim, e é tipo, quando partes para um projeto, é tipo, quando pensas num projeto de teatro, o que é que vais fazer? Vamos agora, tipo...
Até quase a forma como se pensa o projeto de teatro está muito padronizado.
Exato, porque os meios de produção é uma coisa que faz parte da forma como
as coisas
funcionam,
não é?
Também. E como tu organizas o teu pensamento dentro de um
gesto do artístico. É excluído ou não é excluído, como é que eu executo isto, aí preciso de
os meios de produção de rap são diferentes dos meios de produção de teatro,
óbvio.
Mas os meios de produção condicionam a forma como tu organizas os teus materiais, o teu pensamento.
Tal e qual.
E a cena é que... Nós tentamos fintar-nos a nós próprios porque nós temos ferramentas já adquiridas e experimentadas profissionalmente de eu preciso de resolver uma cena em teatro, eu tenho ferramentas para o fazer. Aquilo que nós temos feito de propósito também é um exercício divertido que nos continua a divertir. Ou seja, nós aqui continuamos a dialogar, ou seja, continuamos a apresentar os nossos espetáculos como espetáculos de teatro, mas imagina o... Mafalda e Tiago fizeram um espetáculo chamado Imparidades há uns anos, em que eles pegaram no universo deles enquanto um casal e que casais é que estão atrás deles enquanto casal, mas de repente disseram, vamos pensar neste espetáculo dentro da lógica de como se estivéssemos a montar uma exposição. E então é tipo... Ou seja, fizeram quase uma historiografia. O espetáculo consistia numa... Conceptualmente tinha muito a ver com a historiografia de uma relação par. Mas depois, na prática da construção, a operacionalização do espetáculo era como é que nós vamos organizar os materiais que temos pensando como se fôssemos curadores de um museu.
Era isso que eu tinha perguntado, mas isso foi apresentado aqui de uma forma cronológica? Foi...
Não, porque de repente o teatro serviu como um meio de apresentação, mas de repente a organização das coisas que fizeram parte do espetáculo jogou-se a fantasia de que estamos aqui na qualidade de curadores
de
museu.
Exatamente.
Vês? Portanto, a Mafalda e Manu também fizeram a mesma coisa em podcast. O último espetáculo que eles fizeram também era um podcast em espetáculo. Continua disponível o podcast, mas aconteceu ao vivo na mesma.
Isso é giro até pela... Eu acho super interessante a ideia de unir os dois universos.
Pá, é fixe porque... Ou seja, porque finta-te.
Exatamente.
É tipo, porque exatamente. De repente a gente já não parte para o primeiro dia a dizer que a maneira como nos ensinaram a levantar material num espetáculo de teatro foi assim e, portanto, nós vamos já pôr em prática certas coisas. É tipo, vamos pensar nos meios de
produção. É quase, vamos desligar o automático, não é?
Desliga
o automático.
E pintar sempre ao máximo, estás a ver?
Sim,
opa, tem sido gratuito, porque, ou seja...
Enriquecedor deve ser no mínimo.
Sim, opa, tenho feito assim, dos trabalhos mais enriquecedores...
Sim, eu estou por cima.
Dos últimos anos.
Se me permites, com licença.
Força, obrigado. Tá bom. Nos trabalhos assim mais enriquecedores dos últimos anos e tenho um núcleo de pessoas com quem quero continuar a trabalhar. E o que é certo é que tem sido frutuito, ou seja, temos conseguido, felizmente, estamos agora em fase. Iniciámos mesmo agora a preparação do nosso novo espetáculo. Neste aqui é toda a gente. Criadora e intérprete.
Estou aqui a pensar isto, o brainstorming desta malta deve ser mesmo interessante. Estou a sentar ali num cantinho ver um brainstorming desse deve ser mesmo interessante.
Para mim é a melhor parte do projeto teatral.
Deve sair dali no eletricidade.
Dura muito tempo. Ou seja, por acaso nos últimos. Ou não,
vou. Chega de ligar, depende da atitude que o canto fala. Eu estou a dizer, eu tipo, dei-me só um cantinho para eu estar aqui na sala só a ver a vossa cena.
Não funciona todos os dias da mesma maneira.
Normal, mas ainda bem.
Ou seja, mas são espetáculos que arrastam o pensamento sobre ele mais do que esta cena vai ser assim, eu entro por aqui e faço não sei o quê. Isso é quase são mesmo os últimos dias.
É o detalhe.
Estás a ver? Tipo, a gente fica muito meses sentados a dizer assim, precisamos de pensar sobre isto, precisamos de pensar sobre aquilo, precisamos de fazer não sei o quê. E isso também é tipo uma forma de nós... mais uma vez vou pôr aqui aspas, porque isto aqui é um é um medium auditivo.
Okay.
Pôr aqui muitos pares de aspas de matarmos os nossos pais, estás a ver? Sim. Que é tipo, matar os nossos pais criativos, matarmos os nossos professores.
Romper raízes.
Romper aquilo.
Aliás, uma das questões que eu...
Arrancar tudo.
Que é muita vez, não penses, faz. É tipo, não quero, quero pensar.
Claro, exatamente.
Estás a ver? Quero
quero pensar se quero realmente fazer assim.
Quero ficar aqui.
Uma das questões que eu tenho para ti, até tem a ver com alguns pontos que foste estudando, que é a dificuldade de um jovem ator, eu vou morar todo porque é essa a tua vertente, mas as dificuldades de um jovem ator, porque na realidade essas dificuldades eu passei também na minha área, né? Mas o que é que te faz manter agora como um adulto na mesma área? E acredito que projetos como esse é uma das coisas que te faz manter.
Sim.
Mas na realidade, porque acho que é um ponto importante, é preciso dinheiro.
Certeza.
Dinheiro para fazer e dinheiro para viver.
É isso.
Né? E no século XXI, ser um ator em Portugal, mais especificamente no Porto.
No Porto.
Exatamente. E tu és um ator.
São vocês que os centralizam.
E tu é... Não, é um facto.
Não, é mesmo, porque o mercado em Lisboa é muito diferente.
Mas
também está muito mais lotado.
Mas ainda assim.
Eu estou a brincar que eu também sou. Eu estou claro.
Ainda assim, o meu campo, eu continuo a querer ter o meu campo de atuação aqui.
Aqui,
eu posso. A pergunta é assim para si, eu tenho essa impressão de ti. e não é de agora, uma coisa que já vem. Porque tu tem gente contigo, que começou contigo, que o campo da consulta já está lá em baixo, por exemplo, em Lisboa.
Algumas pessoas por necessidade, outras não. É assim, eu adoro Lisboa, adoro estar
sim,
lá.
Sim, Lisboa,
já fui para lá
e sinto-me
bem lá. Já lá vivi em pequenas temporadas. Fui sempre muito feliz.
Eu vou frequentemente a Lisboa.
Gosto muito, tenho lá muitas pessoas amigas, adoro lá ir. Tenho cada vez menos tempo para ir lá, felizmente por um lado e infelizmente pelo outro. Mas ainda assim, pá, para criar o meu próprio projeto, ou seja, trabalhar, ser contratado para trabalhar, é-me igual.
Sim, trabalhando aqui ou ali,
é-me igual.
Sim, chegaste a uma fase da tua vida que isso tem que se assumir assim.
Uhum. É-me igual. Porque é tipo...
Agora podes assumir um espetáculo e fazer uma torta com ele.
Sim, é tipo, se eu estou num ponto em que isto... Neste momento, para tentar começar a responder à tua pergunta, uma das razões pelas quais eu me mantenho nesta profissão é porque esta profissão também já alargou muito os horizontes. Estás a ver? Ou seja, neste momento, ser ator intérprete é uma das coisas que eu faço.
Exato.
Estás a ver? Não é só aquilo que eu procuro constantemente enquanto princípio e fim daquilo que eu consigo fazer. E muitas... Aliás, porque muito do meu tempo é... com o André no estúdio.
Fazer
que é tipo, eu comecei a fazer dobragens em 2015, 2016 e desde aí é assim tipo mesmo.
Sim, vocês não sabem, eu vim a voz a seguir provavelmente em algumas coisas. Mas não vem a cara.
Ou se tiverem putos.
Se tiverem putos, então vão ouvir a voz deste senhor bastante
dias ao dia. Eu faço muitas dobragens há muitos anos e tipo, é uma componente mesmo muito grande daquilo que eu faço e adoro. Gosto mesmo muito de trabalhar no estúdio. É muito cansativo, é? Ainda assim, adoro não só pela diversão que é fazer, mas também porque, acima de tudo, consigo ter uma margem de manobra para eu não ter que fazer coisas que eu não quero.
Então tens que ceder, entre aspas,
não é? Estás a ver? É tipo, sim, é tipo, porque há coisas, quando não sou eu a escolher aquilo que eu faço e alguém me quer contratar, as ideias não são minhas.
Claro.
E com isso eu já me apaziguei. Porque a partir do momento em que eu me comecei a assumir enquanto criador de espetáculos, é tipo, os espetáculos que eu faço, o que eu crio são os espetáculos que eu me apresento como criador, são uns. Os espetáculos em que eu ofereço o meu corpo enquanto intérprete para fazer, essas não são necessariamente as minhas
ideias. Mas eu sempre te achei muito resolvido nisso.
Sim.
Não sei se tiveste fases em que isso não estava tão bem resolvido, mas eu sempre achei que
tu eras uma pessoa bem
resolvida.
Porque, por exemplo, quando nós éramos putos e fizemos aqueles espetáculos, pá, esses espetáculos foram feitos de uma forma... Ou seja, correram demasiado bem para o que deviam ter corrido, estás a ver? Porque nós fazemos parte de uma geração em que as pessoas mais velhas da nossa profissão vinham ter connosco e vangloriavam-nos... Porque nós éramos capazes de fazer coisas muito bonitas sem dinheiro. Verdade. E nós na altura achávamos que isso era um grande elogio. Isso é uma grande merda.
Pois é. Mas é.
Estás a ver?
Eu era conhecido, basicamente. Eu era conhecido por fazer surpresa com os desenhos.
Estás a ver?
É verdade.
E isso não é um elogio.
Não.
Essa merda, o que é são esses...
Um aproveitamento.
É, tipo, e são esses manos a dizerem assim, altamente que este mano...
Ele faz altos trabalhos
e eu não preciso lhe pagar muito.
Exatamente. É isso.
E a cena é que, tipo, esses espetáculos corriam demasiado bem porque nós tínhamos demasiada paixão.
Exatamente. Quando tu colocas a mão naquilo que fazes...
Estás a ver? Tinhas demasiada paixão, é uma estupidez. Agora, olhando em retrospectiva, é tipo, a gente gostava demasiado daquilo.
Sim,
e éramos demasiado putos também e tínhamos pouca, e tínhamos um support system muito fraquinho.
E o que me faz desistir, e até foi gradualmente, mas o que me faz desistir é, eu deixei de ver essa paixão.
Claro.
E começou a surgir a necessidade de dinheiro, de vida estável, começa a surgir essa coisa toda. E eu tive que tomar uma opção na vida. Eu não lidei, se calhar, tão bem como tu acabaste por lidar do... Ok, eu preciso de meter na minha cabeça, eu tenho que fazer X trabalhos, tenho que fazer X coisas dentro do que eu gosto.
Eu estou a falar de um sítio de privilégio grande também, que é tipo, eu fui uma pessoa que... Ou seja, tu só consegues provar que és um bom profissional se derem trabalho.
Certo.
E isso eu provo. Mas deram-me trabalho.
Sim, sem o trabalho não tens culpa.
Estás a ver?
Sim.
Ou seja,
também estavas lá.
Pronto, mas eu estou a falar de uma situação de privilégio, estás a ver?
Certo, certo.
Eu tive muita sorte. Em algumas coisas. Noutras, se calhar. Pronto, estive na mesma, mas foram outras coisas que não me interessam tanto.
Certo.
Já fiz imensas merdas também, tipo.
Sim, sim. Eu estou a perceber.
Mas eu, pá, sinceramente, eu tenho cada vez menos tristeza quando as pessoas me dizem, tipo, pá, não quero fazer mais isto. Eu percebo. Percebo perfeitamente.
Claro, tantas mil relações que ele tem para
o tipo, e fico contente, estás a ver? Porque é tipo, isto é um bocado culto. As artes de espetáculo é um bocado culto. Estás a ver? Isso não é nada fixe. É tipo, as pessoas sentem-se culpadas por quererem sair. Porque a maneira como esta merda está construída.
Tu não estás a sair, tu estás a abandonar.
Porque isto está construído assim de uma forma um bocado oleodesca, estás a ver? Que é tipo, é aquela merda tipo, só isto é que interessa e nós estamos aqui juntos e tipo, se estás a abandonar isto, estás a desistir dos teus sonhos e estás a deixar ficar mal pela arte.
Estás a abdicar.
Estás
a abdicar.
Eu lembro-me de dizer a muita gente: pá, haja trabalho, vou ter que sair à noite. Vou ter que ir a determinados sítios, estar com determinadas pessoas.
Fazer aquele frete ou
outro. Não sentia um frete porque ia ter
coisa. Quando digo frete, é sério, se calhar precisa me ir ao lado, mas opa, tenho que ir ali porque preciso trabalhar amanhã.
Mas havia essa necessidade.
Pô, e isso.
É isso?
E isso é. Isso é o jogo, que às vezes se calhar tem que se jogar.
É.
Podes alinhar mais ou alinhar menos, mas. Pronto, isso às vezes se calhar faz parte.
Faz parte, faz parte. Faz parte, sem dúvida.
Porque aquela coisa também de que uma pessoa. Uma pessoa fazer aquilo que gosta não é o fim dos seus problemas, não é? Tipo, faz aquilo que gostas, mas não gostas todos os dias.
Isso,
nem gostas de
tudo.
Nem gostas de tudo.
Nem de todos.
Exato.
Nem de todos.
Nem de todos.
Depois também é uma dificuldade.
Há espetáculos que eu lembro-me de fazer, antes até de tentar profissionalizar-me, e não gostava.
Trabalhavas muito nos plebeus.
Por exemplo, certo.
Ele próprio é um plebeu dos plebeus.
Ele próprio é um plebeu. E estou até a sair do... Daquela ideia de coisa muito amador. Amador não é falta de profissionalismo, mas estão a abrir
portas. Feito por pessoas não profissionais.
É isso.
Mas agora tem havido mais malta profissional também a trabalhar lá.
Tem, né? E é essa a parte toda. Começa a haver um cruzamento entre o profissional e o amador e começa-se a diluir essa linha.
Eu estando fora e não pertencendo a um teatro, respeitando muito e gosto muito, e eu acho que o teatro amador é um grande alimento, um grande estímulo.
É muito importante.
Exatamente. Para levar as pessoas depois ao teatro profissional. Enche salas, enche espetáculos e por aí fora.
Eu fiz porque trabalho de ator.
Tudo que rompe, que vai contra o... Eu ia dizer uma coisa, mas afinal é o contrário. Por isso é que... Não, mas tudo que vá de encontro ao rompimento com o teatro amador vai ser prejudicial ao teatro profissional. Esta é a minha leitura. Eu não sei se estou correto.
Não estás errado. Não estás errado.
Porque o teatro amador é um grande laço para as pessoas que gostam, que querem, que participam e depois.
Experimentarem,
se calhar, como a filhota até quer ser atriz e começou no grupo de teatro amador, a família vai ver e a família gosta do teatro e depois, se calhar, a rapariga que está no teatro até os consegue levar a outro espetáculo. E é um ciclo, por aí fora.
Até o teatro profissional serve para isso. E isso vai ficar outra vez aquela coisa tipo. Há demasiadas pessoas.
É isso.
É verdade.
Mas, por exemplo, uma coisa que o Teatro Amador fez por mim e que demorei muito tempo a perceber e depois como rompi o
processo... Mas agora, peraí, mas não concordas que se cortarmos um bocadinho, se imaginar, há demasiadas pessoas. Temos que filtrar. Não é?
Há demasiadas pessoas a querer fazer.
Exatamente.
Preciso é que haja cada vez mais a querer só ser espectadores.
Mas eu acho que isso vai ser muito difícil de acontecer.
Pois não sei.
Claro, mas, ou seja...
Mas não achas que o Fábio...
O teatro amador também é importante para isso.
É por isso é que eu quero. Porque imagina, se calhar, o teatro amador, eu vou lá e eu quero muito fazer. Vou lá. Tenho a minha experiência. Fiz. E até ao fazer, eu até percebi que era aquilo e tal, e percebi que afinal, assim, o meu jeito... Eu sei que a maior parte das vezes é precisamente o oposto que acontece. Que até percebo muitas vezes, até percebo que não tenho muito jeito para isto. A ver? E aí, se calhar, ia continuar com a minha paixão ligada ao teatro, mas no lado do espetáculo. Já passei pela experiência, já passei por isso tudo. Portanto, já estive no palco,
já
estudei o texto, já fiz isso tudo.
Quero ir ver uns espetáculos.
E agora vou só ver os espetáculos, estás a ver?
E criamos público também assim.
Claro,
é exatamente isso. Por isso
dúvida.
Mesmo, é que, mas o problema é que depois, tipo... Porque existem imensas iniciativas, mesmo dentro do meio do teatro, para fazer, tipo... educação de públicos, essas coisas todas, e uma delas é ir às escolas fazer teatro. É super importante. Agora, mas também tem o outro lado da moeda, é que como o meio em si é tão precário, a certa altura...
Atropelam-se.
Aquilo que as dobragens fez de melhor na minha vida, assim, nos primeiros tempos, foi... permitiu-me deixar de ter que fazer teatro para as escolas.
Eu estou a perceber. Deu-te oxigênio.
Oh!
Sai, deixa-me ficar à tona.
Porque a certa altura... Eu não tenho nada contra, eu acho ótimo. Só que a cena é que, tipo, eu não gosto assim tanto ao ponto de fazer aquilo durante uma década seguida. Fazer teatro de manhã é difícil, meu.
Falar em escolas, só assim uma parte. Falar em escolas, é aquela dica do Sam de que ele fecha o rap agora com o Lash, esta última.
Eu gostei da
dica. Deus, meu livro. O rap que eu tenho, querido, mas aquela última dica do fim, Deus, meu livro.
Acho que isto de beleza pessoal, pá.
Não, porque ele acaba o rap com uma cena.
O meu rap está de escola.
Eu fiz esta lista B. Eu acho que ele descredibiliza o pessoal que faz listas, mas tipo, ele distancia-se.
Ah, isso sim.
Ele foi-se tipo, ok, está aqui, mas ele broke. Aí é verdade, o homem está ali. No chance.
Eu nunca ouvi fazer uma lista.
No chance. Não. Share automático, assim.
Mas
foi só uma parte, estávamos a falar em escolas e fazer para as escolas, e isso aqui é em quem eu...
Mas, isso é um circuito em que eu, fruto da nossa formação, em que eu até fiz uma ou duas fotografias, com isso, não me lembro, não me recordo agora. No mínimo uma fiz. Mas não tive o prazer também, pelo menos inicialmente, depois não sei como é que se poderia tornar. De ir montar e participar nisso.
Sim,
está feito.
Sim, claro.
E aquilo foi.
Sabe, também ia dar muito trabalho, não sei.
Mas. Não, mas, por exemplo, em termos criativos, para a cenografia, limita-te muito logo. É de género, ok? Olha, tem que ser uma coisa transportável, uma coisa fácil de montar, uma coisa não
tem. Nem que se montar em 10 minutos, não sei o quê.
Desmontar em 5.
Digo-te uma coisa.
Ui!
Como é que eu faço uma coisa? Agora, para fechar o círculozinho do igual que nós fizemos, ou seja, esse espetáculo foi assim mesmo. A forma como nós trabalhámos, independentemente de eu hoje em dia já nunca na vida fazia aquele espetáculo, a forma como nós trabalhámos, ainda não tenho dúvidas hoje que é a forma que eu ainda gosto mais de trabalhar. É a forma completamente colaborativa e horizontal.
Sim, nós não tínhamos uma figura do ensinador, nós não tínhamos esse tipo de figuras.
Porque o teatro é uma cena... construída de uma forma absolutamente piramidal.
Eu tenho essa ideia de fora. Hierarquia, tipo, quase igual.
Aliás, eu aprendi teatro assim. Eu aprendi teatro assim. Lidei com muito teatro assim.
A palavra do seu ensinador.
E como ator, como cenógrafo e meio exorcista, lidei com muito teatro assim. Não gosto, como ator, pronto, tive as minhas experiências. Mas como cenógrafo nunca gostei muito dessa ideia piramidal. Nunca gostei. Apesar que tu tens gente que dá-te mais liberdade.
Então, é uma saco coelho. Se és um bilho, elas passam aqui um coelho.
Até porque eu tenho um conflito grande. Eu cheguei a um ponto em que eu não sei se era cenógrafo ou se era artista plástico. Ou o que era, estava ali. Mas, por exemplo, uma das coisas que tu estavas a dizer. Não sei se voltávamos a fazer aquele espetáculo. Mas eu acho que até a maneira como foi montada foi para não se voltar a fazer, pensando bem, porque foi montado para ali.
Foi super específico.
Aliás, nós até pensámos, ei, vamos embora, isto é outra vez. E a senhora não dá.
Não tenho mais sucesso em espetáculo outra vez, só para eu poder ver. Já te falam tantas vezes
que isto. Não, mas
é ter conversa com eles.
É que nem dava a fotografia para transbordar, ela foi embutida mesmo no espaço.
Se foi aquela que criaste numa casa abandonada, certo?
Não, este já foi. Foi num. Não é bem um espaço convencional, mas poderia-se transformar numa ideia convencional de teatro. Mas a gente escolheu um cantinho e construiu ali uma cozinha lá.
Para a casa da Luísa.
Uma cozinha. Mas a maneira, nós até chegámos a falar, na altura, recordo-me, podíamos levar isto a algum sítio, não sei o que mais, mas era impossível.
Nem dava.
Aquilo foi montado de retalhos, né? Aquilo era tudo, tu tinhas uma banca e a banca era um bocado de coisas, só.
Sim, tudo encaixadinho.
Olha, é uma cena, mas...
Metade da cenografia daquele espetáculo veio de um sítio, foi da casa de um tio, de um amigo nosso, que estava a fazer tipo lá, estava a desfazer de umas merditas, estás a ver? E a outra parte veio porque na altura a nossa escola tinha um espaço antigo que era gigante, que foi onde nós andámos, e estava-se a mudar para outro sítio e estavam a mandar merda.
Olha isto.
Nós fomos lá. Podemos levar isto. Coisas, não sei o quê. Enquanto isto não for para a carrinha, isto não vai para o lixo. Por isso.
E depois até fizemos um trabalho interessante, para mim, a nível de fotografia.
Espero que ainda por cima ecológico.
Foi muito interessante. E era. Chegámos ao ponto em que até tínhamos coisas a mais. Claro. Depois foi um trabalho de limpeza.
É, começa a tirar. Não precisa disto, não precisa
disto. E foi. Foi para mim, como se não
gravasse na altura, falhaste de trabalhar assim. Tomaste tudo e depois começas a
limpar. Isto é porque especializei-me, entre aspas, em trabalhar a custo zero numa cenografia. E quando eu digo custo zero, não é pagarem-me a mim, porque eu já
fiz
fotografias a zero e eu pagar-me a mim mesmo. Não tinha orçamento para fazer cenografia.
Claro, porque a cena é essa. Tipo, em trabalhos criativos, não é só, por exemplo, em trabalhos, por exemplo, como este. Ou o Nauta que faz figurinhos, por exemplo.
Sim, sim, sim.
É tipo.
Aí eu quero um vestido de
espetáculo. Uma coisa é pagar. Uma coisa é pagarem-te a ti pelo teu trabalho criativo.
Tens de ter dinheiro para comprar coisas.
Para construir, tens de ter dinheiro para tudo. Exatamente. Tens de ter orçamento para essas coisas e isso não pode sair do teu bolso.
E foi engraçado porque eu lembro-me, a meio do processo, eu percebi: ok, temos de trabalhar a ausência. A ver, é a ideia da ausência. A audiência da mãe, a audiência do pai, a audiência do irmão mais velho, que para ele fazia. Isso tinha que estar tudo presente ali, de alguma forma. E depois até foi engraçado, nós tínhamos muita coisa, agora temos que tirar esta coisa, muito jogo deles, o que é que eles usavam,
o que é que eles usavam.
Aliás, parte da adereça até foi isso, basicamente. O que é que vocês usavam ou não usavam. Muito lixo, depois limpar o lixo, depois não sei. E isso foi uma cena... Foi uma cena que, para mim, que eu já vinha a trabalhar com fotografias a custo zero, né? Para mim foi uma cena boa, por isso é que eu gostei do processo. Foi uma cena boa porque, no fundo, eu também percebi que muitas das vezes, realmente, com orçamento, podes fazer muita coisa. Sem orçamento, também podes fazer muita coisa.
O problema é esse.
Eu entrei num conflito comigo, que foi de género.
Está em conflito novamente.
Então o que é que eu quero? O que é que eu sou? Estás a ver? Até porque tu vias cenografias que eu sentava-me, via uma cenografia e dizia, isto é brutal. Mas olhava para aquilo e já achava megalómano para tudo aquilo que eu tinha apresentado, para aquilo que eu tinha feito, estás a ver? E depois alguma fase que eu achei, não tenho capacidade para fazer cenografias assim. Estás a ver? Não, mas já não tenho. Nem tenho meio, aqui não se faz, aqui não tenho forma de sequer de chegar aqui.
Pode ser com a goliza, está bem? Pode ser com a goliza. Não tenho com gajo.
Queria um.
E entrei nesses conflitos. Mas uma coisa que eu admiro é que tu conseguiste manter o tempo todo. Essa é a data.
Sim,
é?
Sim.
Conseguiste manter. Eu lembro que podia fazer as cenas para a caixa de filmar. Que foi um daqueles trabalhos que pude acabar por aceitar. Lembro-me vídeos, ainda tive a recordar. Aliás, tive uma foto no Instagram ainda disso. Tive a recordar.
Não passa ao desvista.
Por isso é que eu digo. Por isso é que eu digo que, na minha ideia, tu até sempre lidaste bem com isso. Percebeste logo como se quero viver disto, se quero fazer isto.
Assim okay? é tipo.
Partiste logo para o mundo real.
Assim é tipo, porque as coisas demoram, estás a ver? E é tipo.
O processo é longo.
É, e eu.
O processo, mais que o processo, é o caminho.
É, porque a cena é que tipo. Eu nunca. Uma das grandes sortes que eu tive é que, pá. Apesar da precariedade toda, nestes. Bem, 2009 para cá, já são.
Já são uns anos,
14 anos.
Exatamente.
Mais ou menos, quase 15. E. Eu só tive, acho que foi assim, tipo, 2011 e 2019, foram assim, 2011 de uma forma mais compreensível, porque eu estava tipo, no meio há muito, muito pouco tempo, mas tipo, 2019 foi um grande deserto, para mim, a nível de trabalho. A pandemia foi magnífica para mim.
Ao contrário.
Estás a ver? A pandemia foi magnífica para mim, e isso lá está. E um dos meus grandes privilégios foi eu sair de casa para ir ao estúdio. E eu tinha um privilégio que a maior parte dos meus colegas de profissão não tinham. Que era tipo.
Tu não precisavas de plateia,
tinha um encamezinho por mês. Estás a ver? Que era tipo, ia ao estúdio, trabalhava. Há coisas que eu não posso deixar de fazer. Uma das cenas que eu faço em dobragens é eu sou a voz de continuidade do Cartoon Network. E isto tem que ser feito todos os meses, duas vezes por mês, tem que lá ir. Sei que isso aí é sempre certo, independentemente se haja pandemia ou se
o canal estiver a cair. Isso vai ter que ser feito. Desde que o canal existe.
Ou se a falha de Santo André estiver a abrir, e enquanto não chegar aqui, eu vou fazendo essa merda.
Vou tentar a fazer aquilo.
E opa, isso foi assim uma grande cena, porque eu tinha acabado de sair de um ano absolutamente demoníaco. Eu já experimentei muita ansiedade na minha vida, mas foi a primeira vez que eu experimentei a depressão. Em 2019,
está a ver? Sim, a depressão é difícil.
É. Opa, é, dá mais trabalho.
Muito
dá mais
baixo.
Trabalho. Dá mais trabalho. E a partir daí, tipo... Opa, é, depois da primeira vez, não é, nunca mais é igual.
Exatamente.
É, sim, mas
já, oh, agora é tranquilo, o gajo lida bem com isso.
Sim, sim, sim.
Já o gajo já fica escalejado, não é?
Mas,
primeiro.
Mas
eu percebo, deve ser.
Mas és realista ao ponto de saber, ou de perceber, que isso pode acontecer mais do que uma vez ao longo da vida.
Logicamente. A partir da primeira vez, nunca mais é igual, também é por causa disso. É porque a única diferença é que tu já consegues antecipar com um bocadinho mais de facilidade.
Já, quase querias calmo.
E perceber um bocadinho melhor, tipo, os sintomas à distância.
Exatamente. Para guardar agora, ou seja, vais trabalhar mais formiguinha, não é? Ou seja, está sempre a... Está sempre a coletar.
Pá, é. A cena
mas a altura seca. É. Literalmente.
E pronto. Às vezes não é assim tão fácil.
Não, não. Não é
mas ainda assim,
não
é fácil. Pá, tem havido... trabalho suficiente para eu me ir mantendo. Estás a ver? E isso, eu adorava poder dizer que isso é assim para toda a gente.
Sim, não é. Acho que todos nós gostávamos, não é?
Estás a ver?
Bem, aliás, um dos meus sonhos, e
ou pelo menos a oportunidade para isso acontecer seria igual para todos.
Porque assim as pessoas que decidiam deixar de fazer, era mesmo só porque queriam deixar de fazer.
Exatamente, não é por falta de algum meio.
Não era porque precisavam.
Sim, não era o obrigado. Ou seja, ou realmente não serviam para aquilo, ou já percebiam para
ou não gosto
ou
mais.
Não gosto mais, quero ir embora.
Exatamente.
Não é só o obrigado a ir embora.
Mas estamos aqui tipo, a falar de um mundo que não existe.
Exatamente. É
uma utopia. Um dos meus sonhos, o tópico, porque também iria ter as suas falhas, e agora que estou distante dele, reconheço. Um dos meus sonhos era construir um grande espaço onde estas pessoas todas pudessem lidar umas com as outras e criar as coisas. E criar as suas coisas, mas convencional ou não, o que é que seja, mas agora à distância eu olho para isso e digo, ia ser mais um, porque existe esse espaço onde as coisas são criadas, mas depois também há ausências de público, há ausências de meio, há dificuldades de manutenção de espaços,
é,
há...
E tudo custa muito dinheiro.
É muito caro, é impressionante.
Tudo custa muito dinheiro.
A arte é cara, Abraão.
Não... Muito caro de fazer.
Agora, é muito caro, é mesmo.
Muito caro de se fazer e muito difícil de retornar.
E olha que eu sou a favor de um artista, seja de que tipo de arte ele pratique, eu sou a favor deles serem muito, muito bem pagos, precisamente por causa disso. Porque vivem.
A liberdade muito, financeira vai dar.
Muita parte da vida deles vivem de coração na mão.
Constantemente.
E por isso é que eu sou mesmo.
Pelo menos a realidade nacional é essa.
Pô, isso também deve ser o vosso caso, tá
ligado? Aliás, uma ligação mínima à música, não é? E sabes como é que é o meio.
Eu se dependesse da música e comia pão e mal.
Eu não sei se comia.
Não sei se comia. Já está a gato. Mas estão a depender daquilo que faço.
Mas nós também estamos a falar de um sítio um bocado difícil, se bem que é. Se nós dependêssemos da música. Sim, nós se calhar também não coletamos nada dali porque o nosso esforço está focalizado noutro sítio.
Sim.
Está em comeres, em encher da tua despensa e aquilo é o teu hobby. E dificilmente um hobby te vai sustentar. Não é? E também eu acho que a maneira como nós encaramos, olhamos as coisas e as encaramos também vão se refletir no futuro.
Sim, vamos estar aqui com aquelas tangas de que. Como é que transformas o teu hobby em six figures?
Dez truques para ficares milionário, mano.
Eu dei formações
para a pessoal. Comprar dois livros vão ficar milionário.
Eu dava formações a pessoal para vendas e dizia muito: ora, isto é o meu hobby, é um hobby pá. E depois saio daqui e vou para o meu trabalho, que não é pá. Vou para o estudo e vou fazer aquilo que eu gosto. Porque eu também não consigo encarar o trabalho como uma coisa que eu não gosto, está a ver?
Lógico.
Bem um bocado disso. Então eu dizia-lhes, um jeito de brincadeira, dizia-lhes, olha, eu estou aqui, gosto muito disto, mas isto é o meu hobby, só pagam-me para fazer isto.
Pronto.
E depois saio daqui e vou, se for preciso, mais 8 horas para um estúdio.
Mas eu acho que isso é uma prática essencial, porque vamos estar aqui com merdinha. Mais importante do que a gente ser bem sucedida no trabalho ou na arte,
isso foi o que for, é tipo,
mano, tens de ter saúde mental e física e o que for.
Óbvio,
sem dúvida.
E a saúde financeira está ligada a isso.
Infelizmente,
quer queiras ou não.
Menos para mim, pessoalmente.
Também está, também. Tipo, queiras ou não. Tá. A partir do momento que tens que pagar uma renda, contas.
Já, 2019 é prova disso.
Completamente. Completamente.
Aliás, o facto de eu ter deixado de fazer teatro é prova disso também. A minha saúde mental não estava bem.
Lá está, eu tenho que fazer isto.
Aliás, gerei a ansiedade, gerei tudo. Depois disso tudo, tive um ano de sabático, que é o que eu chamo aquele ano. E quando a vida retomou, de outra forma, mas retomou, colapsei e comecei a ter ansiedades. Ou seja, quando supostamente já estava tudo bem, foi quando eu.
E quando estourei.
Mas isso é uma carga toda em cima.
É quando o teu corpo pode descansar, não é?
E foi basicamente assim. Mas não me arrependo. Eu falo com muito amor de teatro, até porque não é só as vivências que eu tive, mas foi um processo. Teatro e música fez de mim o que eu sou. Comecei com 10 anos a fazer teatro, a música também entra por aí, o rap em si também entra por aí, 11, 12, 13, por aí, e fez de mim aquilo que eu sou, e fez-me cruzar com muita gente ao longo da vida. E
fez-te descruzar com outras coisas.
Exatamente.
Acho que é tipo...
Faz tomar opções.
Não me arrependo das minhas decisões.
Uns mais, outros menos, mas tipo a mim também. Tá a ver?
Sim. Agora, se tenho um certo. Mas nem é tanto por mim, é por pessoas como tu. Se tenho um certo desgosto a nível de. E nem é só teatro, a nível geral das artes, é de ver pessoas como tu, por exemplo.
Tem cuidado que elas metam o mesmo golpe. Só estou a dizer que é para... Estás por mim?
Era bem dado. Mas é ver pessoas como tu a lutarem, a fazerem o seu papel, a esforçarem-se.
Eu só estou a dizer que tenho a experiência e ele sufoca um bocado, sabe? Depois queres respirar e não consegues.
Acho ingrato. Mas também é isso que nos torna fortes, também não ser sinceros e...
Pá, claro, é aí que tu vais rejuvenescer e vais criar fibra.
Pá, pronto, e a cena é que, tipo, até agora continua a funcionar.
Certo.
Estás a ver? É tipo, não estou assim a puxar tanto ali, tipo, a puxar as últimas instâncias.
Sim,
não, é
seguras.
Ainda está assim, mais ou menos tranquila. Mas, às vezes um bocadinho mais folgado, outras vezes menos, mas depois não está mais.
Eu percebo, mas uma pessoa tenta olhar a longo prazo. E é difícil, e é escuro, não é? É escuro olhar para o caso.
Mas pronto, é...
Neste
momento, aquilo que eu estou, assim, a tentar fazer, e eu sinto que nós, na sala de parte, aquilo que estamos a tentar fazer é, assim, criar meios para podermos cada vez mais... termos meios para criar os nossos próprios espetáculos, está a ver? Porque... É aquilo que me diverte mais, é o que eu gosto mais de fazer. Também é aquilo que me dá mais preocupações.
Normal.
Porque, tipo, uma pessoa responsabilizar-se por um objeto artístico que de repente custa não sei quantos mil euros, não sei quantas dezenas de mil euros, e quando as tens.
Sim. Quando há possibilidade.
Sim, mas tipo, nos vamos para um filme, para um espetáculo de teatro que tenha 8 ou 10 pessoas, 8 ou 10 corpos criativos. Que têm que ser pagos dignamente, e de repente a coisa tem que acontecer, e os parceiros, e não sei o quê, e as coproduções, e tal, e tal, e tal, e tal. Para a coisa acontecer de forma digna, não estamos a falar de menos de 50 mil euros.
Não,
é um espetáculo. E mesmo assim, não estamos a puxar para nenhum sítio.
Nem ninguém vai ficar no
colo. Não.
Ninguém vai ficar.
Não, isso nunca, mas é tipo, estamos só a falar de coisas, é tipo. Estamos a falar só de as pessoas fazem, são pagas pelo seu trabalho.
Dignamente, como tu acabaste de referir ao bocadinho. Então, é importante.
É isso, no mínimo do dignamente, às vezes.
Porque isso, tu não és pago, opa, vieste aqui. Se eu trabalhar 15 horas um dia e me darem 10 horas no fim do dia, eu não fui pago. Eu fui pago, ponto.
Para isso, vou fazer.
Não vou fazer, percebes? É aí que eu quero chegar, é pago no dignamente.
Não, mas eu...
De uma forma que não seja precária, né? Condições de trabalho que não sejam precárias, né? Porque isto é muito giro, porque o artista tem uma peça, e a peça até faz sucesso, e até vendeu uns bilhetes, e aquilo até dá um cachê, e tal, e tal, e tal, e coisa. Ok, a peça acabou, amanhã, qual
é? Pois, a minha cena é que, felizmente, neste momento, eu já não dependo muito de bilhetes.
Sim, eu entendo, felizmente, eu entendo, mas se calhar 80% do meio, mas, se calhar depende um bocadinho.
Se calhar entendo, mas tipo, mas fazer espetáculos da bilheteira é um pesadelo.
É terrível. Nós fazemos concertos da bilheteira e...
É um pesadelo.
Só quando abres a cortina e... Ok, vou entrar agora. Ah, já está para... Só aí é que isso é terrível, isso é terrível, porque isso vai influenciar a tua performance.
E tu sentes bem a diferença, quando, em vez de teres que ir à bilheteira, quando és pago para ir fazer, independentemente de estar lá
com o pessoal. Estás tranquilo, estás seguro, estás diferente. Óbvio.
E a tua entrega é outra.
O teu eu artista está lá de outra forma.
Não é discutível sequer, não é discutível.
Não existe, é tipo, pronto, é tipo, estás a ser pago por um trabalho. Não estás à espera de ver se 10 pagos.
Não estás à espera se não vais ficar a beber a ninguém por causa do trabalho.
Até um espetáculo parecendo que não, no mínimo 3 meses demora-se a montar. Processos criativos maiores, mas.
Outros mais pequenos.
Outros mais finitos, mas aqui uma média, digamos, pode andar por aí. E 3 meses a montar uma coisa à espera de uma bilheteira que nem é essencial.
É para isso.
Eu só fico quando vais apresentar a peça, tu não dormes.
É para isso que eu sinto que já não tenho idade.
Claro. É isso mesmo.
Tá claro. É por isso mesmo que, por exemplo, projetos como as bisturias já não existem.
Claro.
Porque, opá, porque esses contextos gastam-te.
Pois
gasta. Estás a ver? E não te gastam só a ti enquanto
Cansam-te.
Artista.
Cansam-te.
Cansam as tuas relações de amizade. Porque é tipo. Vamos pôr aqui uma coisa.
Vai estar toda a gente mais nervosa um bocadinho. Está tudo mais à flor da pele.
É isso, porque. Não é?
Ligável.
De repente há preocupações acrescidas ali que não têm absolutamente nada a ver com o que estás a fazer, têm só a ver com o contexto
que aquilo te coloca.
Que aquilo te coloca. E assim, pá, isso desfavorece tudo.
Tudo.
Por isso é que. Ou seja, hoje em dia, se o meu projeto, o meu coletivo, neste momento, está a correr de outra forma, é porque. Nós temos conseguido, tipo, ganhar alguns apoios, tipo, fazer umas candidaturas e, de repente, o nosso trabalho está a começar a ser mais credibilizado.
Sim, ainda bem.
Perante instituições que me interessam.
Sim, sim, sim. Porque também agora na hora de ter aqui o máximo de notas e vamos todos a correr por causa disso, não é?
Quer ver? Perante instituições que me interessam, que me dão liberdade para trabalhar, estás a ver?
Claro.
Que acreditam no meu trabalho. E isso, pá, é super importante. E, na verdade, diverte-me muito e... Uma das coisas também que me diverte pensar é que eu continuo a fazer teatro, mas o teatro já não me chega. Por isso, é tipo, eu continuo a fazer teatro porque é neste meio que eu consigo... Este ainda é o meio em que eu... É o meu campo de batalha artístico que eu ainda domino mais.
Uhum.
Estás a ver? Mas ainda assim...
Sentes que estás a equipar...
A forma... Não, mas é tipo, é para continuar aqui...
Uhum. Mas... Era no seu papel.
Mas a forma como os nossos espetáculos são construídos é tipo... As regras da maneira como o teatro funciona já não me chegam muito bem.
Ainda bem. E tu és um gajo que experimentou muita coisa. Já te vi musical.
Foi anos de teatro musical também.
Por exemplo, já te vi.
Aquilo que eu tenho mais saudades é do musical.
É
tipo, opa, cantar em grupo é uma cena de caralho.
Eu acho super interessante a composição do musical. Sendo que conseguires
entender
textos para agora entre este ano. E a sensibilidade, percebes que tema é que encaixa ao ano e...
Pá, por acaso, isso foi outro dos contextos em que eu nunca pensei, nunca previ que isso fosse uma coisa que eu gostasse de fazer. Mas tive a sorte de, quando fiz, foi assim, tipo... Pá, e parece uma coisa assim mais ou menos consensual. Que é, tive a sorte de trabalhar com, assim, das melhores pessoas que em Portugal trabalham em teatro musical. São daqui do Norte, mas agora quase todas vivem em Lisboa e trabalham lá, têm muito, 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 muito trabalho.
Claro.
Mas pronto, mas ainda assim, mas isso é outro, são outros 500, meu.
É outro meio quase, né?
É mesmo, não é quase, é mesmo outro meio.
E é megalómano.
E há idiosincrasias de trabalho que uma pessoa tem por garantidas no teatro musical e que são tipo... Cenas absolutamente loucas, tipo, horas de trabalho, quantidade de espetáculos em pouco tempo e de não sei quantas. Que é tipo.
E é normal, eu estou 17 horas aqui.
Que é normalizado.
É banal, sim.
Por isso é que eu não posso fazer isso mais. Porque senão estou a dizer a todas as pessoas que me contratam que estás-me a pagar demasiado.
Eu trabalho por menos, trabalho mais por menos. Exatamente.
Sabes? Por isso é que eu já não posso.
Sim. E agora, parando um bocadinho com o teatro. É um momento em que todas as pessoas poliglotas e bilíngues Queres fazer uma perguntinha? Ah, pá, passa a favor, passa a favor. Olha então, conterrâneos, olha essa, não.
Não só conterrâneos,
colegas de turma.
Na mesma turma.
Quem era o vulgar? Quem era o vulgar?
Nenhum de nós.
Ah, foda-se. Estava na ideia que era ele.
Não, eu era...
Não
vias para
o vulgar de turma?
Não. Eu era... Eu, por acaso, era bom aluno, mas nós fazíamos
muito... Algum cocó, algum cocó.
Aquela turma não era muito fácil.
Algum cocó.
Por isso é que ainda bem que um gajo arranjou a forma de se salvar de alguma maneira.
Ah, sim, as artes salvam pessoas.
Ah, pode escrever.
Coloca lá a tua questão, Odeio.
A minha pergunta era saber onde é que anda o beatbox de Arcoça.
Boa questão.
Olha.
Beatbox?
Sim, tive prazer.
Não, eu era toda mais linda. Era o maior da street.
Havia uma cena que era.
Daí o apelido, não?
Sim.
Pois, o Rassal era de beatbox, e era, exatamente.
Sim, foi tipo, ou seja, foi o primeiro mano assim, muito mainstream.
Exatamente.
E na altura. E eu vou dizer isto com muita felicidade e com muita infelicidade ao mesmo tempo.
Que é
a cena de. Na altura, eu quando comecei a fazer beatbox, foi porque descobri o beatbox na internet, assim, tipo nos primórdios da internet, e havia um site que era beatbox.tv, que tinha uns videozinhos de um mano qualquer que nunca foi muito conhecido, a ensinar como é que se fazia tudo.
Tutoriais.
E eu colei naquela merda, meu. Tinha pai 14 anos. E na altura não tinha ninguém com quem partilhar aquilo.
Como é que eu, agora eu sei fazer, vou mostrar aqui.
A única coisa que eu tinha era tipo, os meus amigos sempre para chatear-me a cabeça. Tipo, ei, faz um bocadinho de beatbox. Estás a ver? Tipo, por favor. Não, era tipo, era só os meus amigos tipo, a chatearem-me constantemente. E eu. É um bocado irónico, porque. O meu trabalho é eu fazer coisas em frente a pessoas. Quer dizer, mas eu odeio fazer isso quando não estou a trabalhar.
Sim.
É uma coisa que me causa muito.
É a velha história do. Ei, és rapper, dá-me uma rima.
É igual.
Dá-me uma rima. Não é para mim. És comediante, conta aí uma piada. É a mesma coisa.
É igual, pronto, é igual.
É uma coisa.
E lá está, na minha adolescência eu fazia beatbox, dançava também.
Break?
Não, não era muito de break, era mais do hip-hop. Da dança.
Sim. Eu tenho uma discussão grande, mas das diferenças.
Nunca tive muito jeito para os...
Para os power moves?
Para os power moves, não sei o quê.
Power moves são fodidos. Mas
eu era bom no resto. E pá, teve imensos espetáculos e não sei quantos. Tipo, também a minha relação com o palco vem daí. Opa, mas na altura, tipo, eu fiquei tão chateado com essa cena de... Porque na altura o beatbox era uma coisa muito simples. Estás a ver? E na altura eu fiquei assim cansado das interações e de não ter ninguém com quem evoluir. E parei. Pronto, desliguei-me, tipo, deixei de me interessar e não sei mais. Pá, há dois anos, um ano e meio atrás.
Eu achava que a gaveta estava fechada, alto.
Não. Tipo, não fodas.
Até vou buscar mais uma cerveja para ti.
Só fodas. Não fodas. Eu estou demasiado seco para fazer qualquer coisa. Não, mas tipo, imagina, eu ganhei muito fascínio outra vez, voltei a praticar algumas coisas e não sei o quê, mas ainda assim o meu objetivo agora é diferente, porque eu criei uma...
Nós percebemos agora pelo segurança igual ao objetivo.
Não, há uns... Eu tenho uma investigação também que criei, a partir do momento em que comecei, a partir da minha... do meu trabalho como dobrador e como pessoa que vive do trabalho com a voz, comecei a fazer uma investigação, fui financiado para fazer uma investigação o ano passado, que fiz uma candidatura e ganhei, sobre estas coisas todas da voz, e entretanto voltei-me a interessar muito pelo beatbox também, e opá,
faz sentido.
E nesse momento eu fiquei... Porquê é que eu desisti
desta história? Porquê é que eu parei com isto?
Sabes, porque hoje em dia... As pessoas que são tipo campeões do mundo daquilo começaram depois de mim.
É. Então partias,
alto. Sabes? Tipo. Mas estás a ver? É tipo. E de repente eu já nunca vou estar àquele nível.
E de repente é uma coisa que estava arrumada e fica com a gaveta mal fechada.
E ela é que não dormiu bem por causa disso.
Ficou mesmo mal fechado. Porque ainda por cima o beatbox é uma coisa. Pá, não sei, se calhar é um bocado como o rap, é daquelas merdas que é tipo. Tu não te calas, não paras. É tipo.
Quando entras no mudo, liga o chip ativou, ou a minha só caça-se estou a ouvir.
A minha namorada passa mal, meu. Sabes?
Ela vai ao longe
na minha. Às vezes estou em casa e estou tipo 15 dias tipo, a experimentar um som até aquela merda me sair. Estás a ver? E de repente aquela merda sai-me finalmente e eu começo
a comemorar só cinco.
Sabes?
Está perfeito! Peço desculpa, Deco. Também tinha saudades disso, é verdade.
Desculpa.
Mas diz aí que não fui eu.
Mas estás a ver? Ou seja, agora voltei a interessar-me pela coisa, mas já não é pelas mesmas razões. Ou seja, o beatbox agora serve-me, mas serve tipo, serve a minha investigação e a minha investigação há de se tornar noutra coisa. Há de ganhar uma materialização qualquer. Formativa num futuro médio e depois há de se ver o que é que eu faço com isso. Mas para já, tipo, claro que não vou dar espetáculos de beatbox.
E drama no beijo?
Só antes disso, na altura, como.
Sim, duas perguntas é mais caro. Não
chegaste a pintar.
Ah, isso é meu contigo.
Cheguei a ir com pessoas que cantavam.
Não difamem das pessoas.
Não, cheguei a fazer.
A gente tem um mural ali.
Fazia uns riscos.
Temos umas latas aqui.
Mas, nunca tive,
mas só em sítios de lugar.
Nunca tive muito jeito.
Aquela fábrica de dizer.
Era boa
de
dizer. Era boa de
dizer.
Pois é. Mas era boa de dizer. Foi agora o de bordo.
Será que eles mantêm aquilo?
Não.
Não? São pessoal. Há quem pague para ter coisas daquelas, não é? Não.
Pá, drum and bass.
É isso. Eu te pergunto isto porquê? Porque eu tenho cruzado com o Chico, de vez em quando, e normalmente ele diz: vou tocar. E eu nunca me lembro de me perguntar se vai contigo ou se vai sozinho. Eu fico sempre naquela de.
Desde a pandemia eu só fui tocar uma vez.
Ok.
Porque. Já são muitos anos de drum and bass. Estás a ver? O drum and bass é uma coisa que eu gosto muito, também, mal era se não era um masoquista
de primeira, já.
Porque o drum and bass está na minha vida desde 2007, estás a ver? E mesmo assim, pronto, para algumas pessoas já foi tarde, para outras foi tipo, meu Deus, o que é que tu andaste a fazer à tua vida? Mas eu e o Chico começamos a ser, eu e o Chico somos amigos, desde a altura também que conheço o André. E nós começámos a ser.
Assim, eu falo em Andrés, mas nós temos mesmo dois Andrés aqui. Não é um André que faz tudo. Nós temos mesmo dois Andrés. Ah, e outra questão. O Chico. Quem é o Chico? É o irmão da Bruma que já esteve aqui.
Exato.
Que é na altura que conheci nem Joker.
Que a Bruma também virou do Chico.
Exatamente. Opa, e nós começámos a tocar em 2013. Já tocávamos em casa há anos. Eu e o Chico já vivemos juntos, em Viana do Castelo, não sei o quê, pronto. Já somos amigos há um milhão de anos, há mais de metade da nossa vida. E a cena é que, pá, yeah, nós dentro do drum and bass, dentro daquela ideia mesmo anedótica de sucesso que tu podes achar que tens dentro do drum and bass, nós já tivemos assim, sei lá, quase tudo aqui no Porto. Já fomos residentes das melhores promotoras, já tocámos em todos os sítios 300 vezes, já tivemos montes de casas cheias para nos vermos. A cena é que, pronto, neste momento, mesmo a nível musical, estou interessado noutras coisas, dentro da música eletrónica. A música eletrónica é muito a minha cena, desde
dito,
desde
os bens.
Eu tenho um, pronto, também tenho um irmão mais velho, eu tinha 7 anos, ele tinha idade de começar a sair à noite, então eu ouvia techno com 7 anos.
Certo. Foi também, por acaso, das primeiras cenas que saí à noite, foi para o techno, na altura. Não vim também.
Eu nunca saía muito para o techno.
Mas antes de sair à noite já tínhamos o culto
a ver. A minha cena é que o meu irmão é muito mais velho do que eu e então eu apanhei a fase dele do techno quando era mesmo criança e aquilo entrou-me e a música eletrónica foi tipo, é a minha cena principal desde sempre. Mas eu agora estou assim com a minha atenção posta noutras sonoridades. E eventualmente, se tiver tempo, se tivesse mais tempo já tinha começado, mas se tiver tempo, entretanto, pode ser que comece com um projeto de design diferente também. E nisso, se calhar, a Bruna também já me ofereceu alguma ajuda nisso, porque ela tem assim bons contactos também. E é uma pessoa que, pronto, é boa naquilo que faz. Tipo,
sim, também, e foi é, rápido.
Foi muito rápido.
O dela,
é boa.
E vai tocar a slang.
E vai tocar a slang. Tocar
a slang, mas a brincar.
É bem fixe. E, opa, e pronto, mas tipo, neste momento quem está a tocar mais drum and bass é o Chico.
Sim.
E acho que deve. Porque ele ainda gosta muito, ainda produz. E isso é uma coisa muito importante.
Sim, eu na fase em que me cruzei com vocês, e no Chico, o Chico já estava a tentar produzir, estava a começar.
Sim. Já deu grandes saltos.
Sim, e mantém-se.
Já deu grandes saltos.
Foi uma amiga.
Uma traça.
Sim, à procura de luzinha.
Mas agora, mas tenho saudades de ser DJ, adoro ser DJ.
Não, passar a música é muito fixe.
Tu tens jeito, tens personalidade.
Ser DJ é uma cena mesmo boa, meu.
Eu lembro-me perfeitamente, e sim, mandar drogas.
Porquê é que estás a dizer isso?
Não,
porque que as pessoas olham
já e... Já tivemos muitas conversas sobre o Darren Gold e o Smell é um tóxico dependente. Mas sem drogas...
Nada que não seja verdade.
E ver...
A não ser para a tua mãezinha.
Se e ver... E ver a grande Leonilde.
Como?
A grande Leonilde.
Dona Leonilde. Até seu filho que... nunca mandou qualquer tipo de
drogas na vida.
Tudo bem que ele a falar parece um sapo. Isso eu também concordo consigo.
Mas lembro-me de ver, e tu tens muita personalidade, também levas a tua carga de homem popper.
Talvez sim.
Levas essa carga.
E opa, gosto muito, já fui DJ nos meus últimos espetáculos, já fui DJ também, mais do que uma vez. E gosto muito. Uma coisa também que eu levo para os meus espetáculos, não sou eu, tipo, o Manu também, que é a pessoa que tu não conheces, também é DJ, de outras sonoridades, pop e reggaeton e não sei o quê.
Escolhi há pouco tempo com a Susana também.
Suzana, a Suzaninha? Sim, ela toca na Sugar Lickers, é da fixe.
Descobri, por acaso eu não fui ver, costuma estar nos maus hábitos.
É muito divertido.
Mas vou ver se.
É muito divertido.
Se consigo dar um salto.
E nós na sala de party temos sempre assim, não sei, vamos sempre dar. Nos nossos espetáculos têm sempre uma festa qualquer. Um momento de festa qualquer.
Mas,
é preciso. Mas tenho muitas saudades de ser DJ.
Eu
gosto muito e é muito divertido. Controlar dance floor é mesmo a minha paixão. Eu acho que é sempre uma coisa mesmo bonita.
E levares as pessoas para o sítio que tu achas que elas devem ir,
não é? A noite é uma coisa
fixe. E quando o pessoal te acompanha, é mesmo fixe.
Sim, a experiência boa da noite é uma coisa muito bonita também. Eu gosto muito.
Isto é, se acabares a noite e lembrares dela. Mas eu lembro-me sempre porque eu não consumo coisa. Diz-me uma coisa, és poliglota? Eu já estou a ouvir falar algumas línguas.
I guess.
Não é?
Então, há um momento que tu vais ser.
O momento que vais dar tanga ao final.
É paradoxal para ti. Tu, eu acho que podes rir, mas ao mesmo tempo vais torcer assim um bocadinho para
a dizer. Quer dizer, como é que é possível?
Dois ignorantes.
Como é que é possível?
Está a rir, está a chorar. Poliglotas e bilíngues olham para nós e nos chamam de americanos. É verdade. Só falarmos uma língua.
Soltas.
Momento Solé,
vocês não viram, mas a Leica está
aqui. A nossa Leica está invisível. Tem um manto de invisibilidade.
Para quem ainda não sabe o que é este jogo, são palares. Vou explicar ao Tiago assumindo que vocês todos sabem.
Hoje está um momento a dois ou três.
Ajudem-me, que é. São palavras que estão aqui. Em quantas línguas, Catarina?
33. 33,
só uma.
São
imensas. São tudo português, ainda é pior.
Em 33 línguas.
Ainda é pior. Hoje temos só português pelos vistos, vamos ver.
Mas já tivemos inglês, já tivemos francês, já...
É o pior, porque eu sou complexo.
Italiano. Ficamos mal em todas.
Sim.
Mal em todas. Ou o nosso padrão.
É tipo, o mais chocante é mesmo português.
Particularmente em português, pronto. Sim.
Não sei, para mim francês,
Sim, essa nota.
Se calhar eles falham nestas campanhas, exatamente. Mas isto também é normal, alguém tem que perder.
Exatamente.
E normalmente sou eu, portanto, o que é.
Exatamente.
Objetivo do jogo. Cada um.
Não!
Continua a reforçar.
Não.
Mas em vários jogos, não é só neste.
Exatamente. Se é para perder, também vamos perder de uma forma completa e preencher todos os casos.
Exatamente. Objetivo: tira-se uma palavrinha, o outro tem que se letrar. De forma correta.
Se me tira uma palavra, lê e eu tenho que a soltar.
Exatamente.
Ok.
Basicamente. Se alguém ganhar, olha, correm.
Portanto, há melhor de três. Porque assim é mais rápido eu perder. E seja o que o homem de barbas lá em cima quiser.
Olha, sim, senhor.
Se lá estiver.
O homem de barbas não sou eu neste ano.
Não gostou. Não, sim. Não, barba não é eu.
Começa tu.
Começa eu?
Não, bate já. Eu sou o carne para quem é hoje. Manda-me isso.
Ei, mas também...
É um português do século XIII?
Não, é tipo uma bíblia.
Ok. É assim, é preciso saber ler a palavra para o outro também depois poder soltar.
E é que a primeira até li outra coisa.
Vamos, é isso. Vamos nos focar no ler. Bem.
Então, anticonstitucionalmente.
E eu vou-me esquecer.
Anticonstitucionalmente.
Estas grades são difíceis, tu a meio esqueces o que é que dizer.
Anticonstitucionalmente.
Ainda por cima. Anti. Anti.
Tá.
T-O-N-S. Const. T-I. Constitucionalmente. T-O. C.
T-O.
T-O. Já me esqueci. Anticonstitucionalmente.
Pois é.
Dois S?
Não.
Não sei. Ainda tenho uma vida. Ainda tenho uma vida. Dá para a dúvida como é que. A Luí, a EI, como é que diz? Essa é. C-I-E-E-L-T-E-E.
Já foste que queres. Nem te vou dizer mais.
Quanto
eu quiser. Também tens aqui
um. Esqueci o Donal. Esqueci.
Não serve para um zero, não. Para já só.
É muito grande. Não me sou muito escapado.
Tira isto. Cheira-me bem outra assim.
Estás?
Pronto. Já coloquei 10.
Espera, não se leia ou dou mais. Estou aí. Obrigado.
Perdi.
Torácico.
Torácico.
Aposto que vais perder.
Porque eu vou pôr aí um C, de certeza.
Aposto. Estás a ver o que é que ele vai perder?
T-O.
T-O.
T-O. A.
É assim.
Dá.
Eu
erro. Já tem o S?
Com A.
T-O-S. A. Mas eu não aprendi. T-O-A-S. Torá. Não. Também daqui é um caso.
Deixa eu gravar.
Daqui é um caso.
Estou a brincar.
Torá. E o que é torácico?
Não, torácico.
Torácico? Oh, pronto, já fui querendo. Torá.
Parece já um pouquinho antes. Torá.
De cão. E. Certo. Torácico, só isto?
Torácico. Só te faltam duas.
Teste. C.O.
Pronto!
Show! A primeira vez que tu disse, até pensei que tinha um X.
Por isso é que eu achava que era aí que tinhas fagrejo.
Não.
Eu devia ter sido bom de ser torácico.
Não, mas...
Não era correto.
Um zero para mim.
Eu pego umas facas de pé. Não precisa de Alice.
Acho?
Não.
Alice.
H. E. L. I. L e C.
Tá.
Então, sabes que, porra, eu posso ter dificuldades com o S e com dois S, mas as palavras que começam com H.
Tudo que seja a dobrar eu tenho dificuldade.
Se bem que o H muda alguma coisa um bocado. Ah, né? Se ela é muda, para quem está lá? Estou a brincar. Ui! Smiles! Fosforescência. Olha, até me vou sentar.
Fosforescência.
Até me vou sentar.
Fosforescência. Já nem pode ver.
Fosforescência.
Fosforescência. F-O.
Mais uma vez, os acentos deviam estar na contabilidade.
F-O-S.
Alice, criança.
Tá? Até aqui está. F-O-S. Fos. F-O.
Fosfo.
Fosfo.
Sim, está certo. Aqui está certo.
Lucência, não é?
Kelly. Como é que é?
R-E.
Ah, R-E eu conheço. R-E nunca eu não
tenho. R-E. Ciência, é isso?
Fosforescência.
Fosfores. Aí, parece que tem mais coisas. Fosfores. R-E já pus, né? Fosfores. Ciência só é o que falta, né?
Fosforescência.
Então tem um S ainda.
Uhum.
Um C.
Já tem mais no público e no.
É, Ciência. Ai, não, não
fala. Esta é uma coisa pública, pelo menos uma.
É, eu aceito, eu aceito. Parei uma. Então, mas boa, mano.
Fosforescência.
Parei
uma.
Fosforescência. Fosfurus, já meti o S. Não, C.
Ah, foi dois.
E-N-C-I-A.
Bom,
dessa certa aí, cara.
Peraí, dá-me uma toalha para limpar o sol. Agora, ó, cara. Dá-me uma toalha para limpar o sol.
Dois meses depois.
Dois para o sol. E hoje vai ganhar, cara.
Extensor.
Extensor?
Eu falhava esta toda.
Ascensor. Já andei muito pela minha vida e muitas vezes, como não faço nada, vou ler as plaquinas.
A minha professora de português está orgulhosa.
Está orgulhosa?
Dá a volta aí na campa tantas vezes, coitadinha. Acho que ainda está viva, por acaso.
Ei, já estás a entrar assim.
Reivindicar. Está decidida esta palavra.
Peraí, vamos tirar outra. Leão, está a fazer isso aqui.
Olha que até não ia lá. Mas aquela que eu estava a dizer, o que vai ser pior. Voltámos a esta.
Pronto.
Então. Que é para não dizerem que eu influenciei o jogo.
Externo ao Cleidon, mas está.
Não sou eu, é Deus.
Como é que se diz isso? Não pede lá?
Externo Cleodon Mastoiril.
Externo
Cleodon. Ele até sabe onde é o Mastoiril. É. Viste esta referência cinematográfica?
É.
Como comparei? Peraí.
É X.
Não.
Ah. Está bem.
Mas eu só pedi para o Felipe, ele fica no ouvido.
T é externo. É não é. Externo. Está certo? E agora como é que é o resto de desenvolvimento?
Cleidon Mastoiril.
Cleidon, foda-se. C-L, Clei, E-I, Clei, D-O, Cleidon, mais?
Mastoiril.
Mastoiril. M-A, mais S, T-O, T-O, como é que é?
Toiril.
Toiril. T-O-I-D-O. Deu!
Ele até sabe o nome, mas sou ele! Vou fazer isto.
Muito bem.
Depois dessa semana. Sou eu, caralho.
Vai, não é a melhor maneira de acabar isto, uma vitória de Smelly. É pena que os foguetes não estouraram, foi um problema.
Pum!
Só por causa disso, a nossa transmissão no YouTube vai ficar por aqui esta semana. Voltamos para a semana. Mas, porém, esta semana estivemos uma coisa nova para vocês. Aonde? Em patreon.com/falapaboneco. Que é o quê? O resto da conversa nós vamos continuar a ter aqui com o Tiago. Mais um bocadão. Sabendo, passem lá. Um abraço,
boneco.
Tchau. Subscrevam, like, cenas, renas e pitas.
Vamos só dizer o nosso ditado.
Tchau. Ah, peraí. Não me interrompeste?
Não.
Vocês também me ouçam o nosso ditado, também não. De gato escaldado.
Rosa sem espinhos.
Tchau.
Venham para casa.
Conselho.
Conselho estados.
Até já. Peitem. Tchau.